Quanto mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar. Teatro de Mistério.
Deixa a porta. E não me venha lamear toda a casa, hein? Eu não lhe disse para fechar a porta? O quê? Você? O que está fazendo aqui?
Não se assuste, meu. Ainda não chegou o dia de ajustar as nossas contas.
Ah, você está bêbado como sempre. Põe-se lá fora. É muito atrevimento de sua parte vir até a fazenda depois de tudo quanto aconteceu. Vá embora! Suma-se daqui! Suma-se antes que eu chame os outros empregados e o patrão! E você seja enxotado a pontapés!
Não, não, ninguém vai me enxotar a pontapés, senhor. Vim aqui somente para lhe dar um aviso.
Ah,
deixe meu filho em paz. Deixe Nathaniel em paz ou...
Ou o quê? Ou o quê? Você pensa que me mete medo, é? Pois está redondamente enganado. Vamos! Desapareça da minha vida.
Você não conseguirá me separar de meu filho.
Nathaniel é tão seu filho como também meu. Você não se importa com ele, não. O que você não quer é perder o burro de carga que se mata no trabalho para sustentar suas bebedeiras. Mas isso vai acabar. Eu e Nathaniel já chegamos a um acordo. Eu posso lhe oferecer muito mais vantagens do que você. Se vem implorar para que eu o deixe continuar em sua companhia... Saiba que perdeu o seu tempo. Eu custei muito, mas por fim consegui atrair meu filho para o meu lado.
Menina, você não me rejeita. Você me conhece. Eu acabo perdendo a paciência.
Põe-se lá fora. Anda, põe-se lá fora. Rua! Rua, desaforado!
Velho, com isso, miserável, você não tem o direito de me agredir. Eu sou seu marido. Pare com isso.
Rua! Rua, que eu não quero saber de conversa com bêbados. Rua, eu dou cabo de sua canasta vassouradas. Rua! Rua!
Oh, eu vou mais volta. Você me paga, sua miserável.
Rua!
Você me paga.
Saia, rua, e nunca mais se atreva a pôr os pés aqui. Rua! Você, Matias? Mas o que é isso? Não! Não, não, pelo amor de Deus, não! 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 Não, eu... Não! Miserável!
Thank you.
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, Vingança. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Alô?
Inspetor Santo?
Sim, Minoro. Sou eu. O que há? Alguma coisa muito importante deve ter acontecido para você me telefonar aqui para casa a esta hora.
Ah, ilustre amigo, tenha a bondade de desculpar Minoro, não? Minoro está aqui na fazenda Sucupira, onde aconteceu o crime terrível, não?
Fazenda Sucupira?
Isso.
Onde fica?
Caminho de Teresópolis, não? Minoro vinha de carro quando o homem na estrada fez sinal para parar, não? Pedia socorro. Mataram a mulher dele. Minoro tomou liberdade de chamar ilustre amigo, não?
Está bem, Minoro. Dê minha direção exata e irei imediatamente.
Ilustre amigo, entra a caminho da serra, não? Um pouco antes de chegar o dedo de Deus, Minoro está esperando na estrada. Mas, ilustre amigo, traz capa, traz galocha, guarda-chuva, não? Está temporal danada.
Está certo, está certo. Irei para aí imediatamente. O local do crime?
É aqui, nessa casa, casa de tijolo vermelho, não?
Quem mora ali?
Sou eu, sim, senhor. Eu e minha mulher. Coitada da Cenira.
A vítima foi sua esposa?
Foi. Eu cheguei em casa e mal acendi a luz, compreendi que havia acontecido alguma desgraça. Sangue por toda a parte. Mas veja o senhor mesmo.
Crime terrível. Aquela foice...
Parece que foi a arma do crime.
O senhor tocou na foice?
Não, senhor. Quando dei com o corpo de Cenira neste estado, saí correndo feito louco. Em vez de tomar a direção da casa grande para avisar o patrão, eu fui para a estrada. Foi então que seu amigo parou o carro.
Isso. Tomei a liberdade de mandar fechar a porta até que Lúcio e amigo chegassem, não?
De onde você telefonou para mim, Minoro?
Ah, telefonei da casa grande da fazenda, não? Acordei todo, contei tudo. Ele está esperando o senhor, ilustre amigo.
É, vamos até lá então. Preciso me comunicar com as autoridades de Teresópolis e pedir a perícia. Vamos à casa do dono desta fazenda.
Sim, senhor.
Inspetor, muito prazer. Eu já conheço a sua fama de policial excepcional. Tenho muita honra em conhecê-lo pessoalmente.
Muito obrigado. Senhor...
Evaristo. Evaristo Martínez Serrano, seu criado.
O senhor é o proprietário desta fazenda?
Não, não, ainda não. Espero apenas que se cumpram algumas formalidades. A fazenda pertencia à minha falecida esposa. Chamava-se Adélia. Era filha do antigo dono desta propriedade, o coronel Venâncio Sucupira.
Coronel Venâncio Sucupira.
É.
Eu conheci de nome. Era negociante de gado, se não me engano.
Isso mesmo. Embora tivesse predileção por esta pequena fazenda, aliás, mais de veraneio do que propriamente de produção. O meu sogro era dono de grande vastidão de terras em Campo Grande, Mato Grosso. Lá é que estão os famosos rebanhos.
O senhor dizia que para tornar-se proprietário da fazenda, faltam algumas formalidades.
Ah, sim, exatamente. Adélia, minha pranteada esposa, ela faleceu há pouco mais de 3 meses. Eu não tive coragem de mexer em papéis até o mês passado, quando meu advogado veio procurar-me aqui mesmo na fazenda.
Sua esposa morreu há 3 meses. Aqui mesmo?
Sim, sim. E por isso eu fiquei aqui. Eu quero estar perto do local onde vi Adélia pela última vez. Bom, mas se não se importar, eu prefiro não falar no assunto. Compreende, senhora, a ferida ainda não está cicatrizada e eu não creio que cicatrize, não. Uma morte absurda.
Compreendo. Se não for abusar de sua hospitalidade, gostaria de usar o seu telefone para falar com o delegado de Teresópolis.
Sim.
Vim até aqui atendendo ao chamado do meu amigo Minoro, mas não sei se poderei tomar conta do caso. É questão de ética profissional, compreende?
Ah, sim, perfeitamente. Bem, a casa é toda sua, inspetor. Use e abuse de tudo quanto precisar. E de minha parte, eu estou ao seu inteiro dispor, embora não deseje ver a pobre Sinira morta. Me disseram que foi um crime bárbaro.
Realmente. A pobre mulher foi retalhada a golpes de foice.
Sim.
O criminoso ou é um louco ou estava possuído de um grande ódio.
Pobre Sinira. Sempre nos foi tão fiel, dedicada.
Eu usarei o telefone agora. Onde fica?
Ah, um momentinho. Ô, Jurema.
Sim, senhor.
Olha, leva o inspetor até a saleta onde está o telefone. Bem, fique à vontade, viu? Eu estarei em meu quarto. E se não necessitar de mim até o amanhecer, eu me sentiria melhor.
Não, não pode recolher, senhor Evaristo. Afinal, o crime ocorreu bem distante desta casa. Com licença. Obrigado, Aníbal. Eu não sabia que você ainda era o titular da delegacia daqui. Mas, já que insiste, assumirei o controle do caso. Fique tranquilo. Sejam quais forem os resultados, você será o primeiro a saber. É. E não esqueça de mandar o legista e peritos para examinarem o local do crime. É. Certo, certo. Muito obrigado, meu velho. Amanhã falaremos pessoalmente. Para você também.
A polícia vem?
Não. Eu também sou policial, minha senhora. Tenho autorização do delegado para tomar conta do caso.
O delegado nem se deu ao trabalho de vir fazer perguntas. Se fosse algum rico, seria diferente. Mas uma simples empregada...
Não sei onde a senhora pretende chegar com tais insinuações. A lei que eu conheço e acato é uma só, minha senhora. É a mesma para ricos e pobres.
Ah, eu acredito plenamente nas suas palavras, inspetor.
Qual é a sua posição nesta casa e o que pretende insinuar com suas ironias?
Sou uma espécie de governante. Há anos que trabalho para o Sucupira. Praticamente eu criei a Adélia.
Compreendo. Agora eu gostaria que me explicasse a razão de sua má vontade para com a polícia.
É que já da outra vez, os policiais fecharam os olhos e fizeram ouvidos de mercador.
Que outra vez?
Quando a Adélia sofreu aquele acidente, digamos assim.
Sua patroa morreu vítima de um acidente?
Não, pelo menos foi o que a polícia decidiu, né?
Como foi?
A Adélia escorregou nas pedras lodosas do açude e partiu o pescoço. Morte imediata.
Bom, se o delegado chegou à conclusão de que tudo não passou de um lamentável acidente, eu não sei por que a senhora tem dúvidas. Conheço o delegado Aníbal há muitos anos. É um policial às direitas.
É. Talvez por ser um homem bom, seja mais facilmente enganado pelas aparências.
Mas afinal de contas, onde pretende a senhora chegar?
Eu? Ora, em lugar nenhum, inspetor. Não vou dar vida a quem já morreu. Mas espero que mais esse crime não fique impune.
De que crime, dona Jurema?
O de hoje. Ou também não foi crime.
Creio que a senhora quer atrapalhar o meu serviço. Onde estava no momento do crime?
Não sei.
Como não sabe?
Se não sei a que horas ocorreu o crime, como é que eu posso dizer-lhe onde me encontrava naquele momento, inspetor?
É, por enquanto a senhora tem razão. Logo estarei em condições de lhe indicar a hora do crime. E então a senhora terá que responder à minha pergunta. Com licença.
Estarei sempre ao dispor de quem deseje fazer justiça, inspetor.
Então, Minor, o que foi que encontraram?
Não encontraram nada demais, não, ilustre amigo. Encontraram só mancha de lama junto da cama da vítima, não?
Vamos até o quarto. Quero ver estas marcas.
Sim, senhor. Vamos. Pode entrar, por favor. Olha, tá aqui. Veja, ilustre amigo. Ali, do lado esquerdo da cama.
Spencer. Vê-se nitidamente as marcas de dois pés calçados em sapatos sujos de lama.
Isso.
Tomaram as medidas das pegadas?
Ah, tomaram medidas, sim, senhor. E levaram a amostra da lama para o laboratório, não?
Botas de homem, tamanho grande.
O marido da moto calça número grande, não? E ele estava usando bota quando eu encontrei ele na estrada.
Onde está ele?
Ele está lá fora no paravinha de nada, era de difícil essa, não?
No alpendre.
Isso. Isso, é. Não adianta. Não adianta que menor, muito ignorante para certas palavras, não consegue, não?
Não quis ver levarem o corpo, não é?
Isso. Homem muito, muito sentido, não? E parece que ele gostava muito da esposa.
Vamos falar com ele, novo.
Eu não era casado com o senhor, inspetor. Mas era como se fosse.
Como? Não eram casados?
Não, senhor. Quando vim trabalhar aqui na fazenda, no tempo do coronel Venâncio, Sinira ainda vivia com aquele camarada, um tal de Adalto. Vivia embriagado. Batia na mulher e no filho. Um dia deu uma surra na mulher e foi embora carregando o garoto. Nunca mais ninguém lhe pôs os olhos em cima.
Compreendo. E foi então que entre você e a falecida surgiu o romance.
Sinira era uma mulher forte, trabalhadora. Uma mulher de caráter e força de vontade. Lutava ao meu lado como se fosse um homem. Para ela não tinha sol nem chuva, dia nem noite. Sinira era uma mulher ambiciosa. Queria melhorar de vida. Tinha apenas um desgosto. O filho. Dizia que um dia havia de ter dinheiro bastante para encontrar o filho e tirá-lo da companhia de Adalto.
Isto quer dizer que Dona Sinira sabia onde encontrar o filho?
Sim. Depois de muito tempo, Sinira descobriu o paradeiro do marido. Bem, agora o rapaz está grande. Trabalha para sustentar o inútil do pai. Não quis vir morar conosco. E Sinira vivia acabrunhada por isso.
Por acaso o senhor não saberá onde reside o marido de Dona Sinira?
Eu sei. É um segredo que nunca revelei a Sinira. Mas certo dia descobri uma carta que ela recebeu do filho. No envelope trazia o endereço do remetente. Eles vivem em Teresópolis mesmo, na Barra.
Pois eu gostaria de saber o endereço.
Eu lhe dou, inspetor. Está lá dentro na gaveta da cômoda, junto com os papéis meus. Quer que eu vá buscar?
Não. Depois. Uhum. Antes, diga-me uma coisa.
Pois não?
Como foi que ocorreu a morte da esposa do senhor Evaristo?
Ah, vejo que o senhor já andou ouvindo as intrigas de Jurema. Ela não presta, inspetor. É uma despeitada. Sabe, a princípio eu até gostei dela. Chegou mesmo a haver um começo de namoro. Mas quando a conheci melhor, quando comparei o gênio de Jurema com o gênio de Sinira, eu escolhi Sinira. E Jurema nunca se conformou. É uma solteirona amarga, intrigante. Por vontade dela, as vidas de todos aqui seriam verdadeiros infernos. Aquilo não vale nada, inspetor.
Se Dona Jurema é uma pessoa tão má quanto o senhor insinua, ela não seria capaz de assassinar uma rival?
Espera aí. Agora que o senhor falou... Sim. Jurema é capaz das piores vinganças, inspetor. E agora me lembro de uma conversa dela com Sinira, que eu surpreendi certa tarde quando voltava para casa. Escute, eu vinha chegando e parei aqui mesmo neste local para arriar as ferramentas. Foi então que...
Saia de minha casa imediatamente, sua bruxa gorenta!
Vocês me pagam, Sinira. Não pense que eu esqueço o passado, não. Nunca! Você e Matias ainda hão de cair nas minhas mãos, ouviu?
Se foi somente isso que veio fazer aqui, rua!
Você não pode me enxotar!
Não! Eu estou em minha casa. Aqui só entra quem eu quero. Portanto, saia imediatamente.
Sua casa. investiga antes a casa que, à custa de bajulações e cumplicidades, você e seu marido arrancaram do patrão. Mas um dia a verdade aparece. Hei de ver vocês com as trouxas na rua.
Fora daqui! Saia! Saia antes que eu perca a cabeça e cometa uma loucura. Saia imediatamente!
Larga essa foice! Larga essa foice! Ela poderá servir para acabar com a sua raça um dia, ouviu?
Saia! Fora daqui! Fora daqui, eu não respondo por mim!
Mas
fora!
Que é isso? O que é que você veio fazer aqui?
É bom que você esteja aqui. Veja aí, ah, sua querida me ameaçou com uma foice nas mãos. Mas isso não vai ficar assim, não. Talvez com essa mesma foice, ela venha morrer um dia.
Vá embora desta casa, Jurema. E nunca mais torne a aparecer aqui. Ou pedirei ao patrão que tome providência.
Sim, você é bem capaz disso, eu sei. Só assim se veriam livres de minhas acusações. Eu vou embora, sim. Mas vocês não perdem por esperar. Ainda hei de ver vocês dois na cadeia ou mortos. Hei de vingar-me.
Ela foi embora e nunca mais nos aborreceu.
Mas agora pensando bem...
E há quanto tempo ocorreu este incidente?
No dia da missa de mês da falecida Dona Adélia. Desde então, tanto Jurema como Sinira tomaram ares suspeitos, atitudes até estranhas. Eu devia prever que alguma coisa estava por acontecer.
Matias, quanto você calça?
44, senhor.
44?
Eu tenho pés grandes. Mas também não. Um homem da minha altura precisa ter raízes que o segurem no chão.
Você trocou de sapatos?
Sim. Deixei minhas botas de trabalho junto à porta dos fundos de casa quando cheguei do trabalho esta tarde. E calcei tamancos.
E o senhor Matias estava de bota quando encontrou o Minoro lá na estrada, não?
Sim, sim, sim. Eu tinha chegado naquele momento. Mas o que quer dizer tudo isso? Por acaso estão pensando que...
Não estamos pensando nada, senhor Matias. Por favor, vá buscar o endereço do filho de Dona Sinira.
Sim, senhor. Mas pode acreditar em mim, inspetor. Eu não tinha motivos para cometer um crime tão bárbaro. Nunca. Deus me livre.
Minoro, depressa. Dê a volta à casa e veja se encontra as botas que ele diz ter deixado junto à porta dos fundos.
Sim, senhor. Minoro, vai rápido, rápido como quem rouba, não?
Tudo muito confuso ainda. Mas acredito... se trate de vingança.
Aqui está o endereço.
Muito obrigado. Logo cedinho irei procurar o filho e o marido da sua companheira.
Ilustre amigo.
Que é, Minoro? Você está espantado? Não, aconteceu alguma coisa?
Não, sim, quer dizer. Não, Minoro não achou, não. Minoro não encontrou, entende? Não estão lá, não.
Não?
Não.
De que é que estão falando?
Das botas que você disse ter deixado junto à porta dos fundos de sua casa. Minoro não as encontrou.
Mas não é possível. Não pode ser. Então alguém escondeu as minhas botas.
Ô, Jurema. Jurema, onde diabo se meteu você, mulher?
Oh, o senhor está aí, Pedro?
Bom dia, senhor Evaristo.
Bom dia.
Vejo que o senhor parece mal-humorado. É. Aconteceu alguma coisa?
Sim. Eu não sei quem foi o idiota que deu fim a meu par de botas de montaria. Eu deixei junto à porta do meu quarto para serem engraxadas.
Ah, bota do senhor também sumiu, é? Interessante, não?
Eu não vejo nada de interessante, não. São botas de cromo alemão que eu mandei fazer sob medida e custaram um dinheirão.
Estava procurando suas botas, patrão. São essas aqui?
Essa? Ô, Jurema, que brincadeira é essa, hein? Você sabe perfeitamente que essas botas não me pertencem. Olha aí, botas grosseiras, mal acabadas. Veja os calcanhares tortos. Eu nunca pisei dessa maneira.
Desculpe, ilustre amigo. O Minoro é muito ignorante. Ou então nós acaba de achar as botas do senhor Matias, não?
De pleno acordo, Minoro. Agora falta descobrir uma coisa. Quem trouxe este par de botas para esta casa e para onde levaram as botas do senhor Evaristo. Teatro de Mistério pela Rádio Nacional está apresentando o original de Hélio do Soveral, Vingança.
Bom dia.
Bom dia, inspetor.
Ah, então já me conhece?
Ora, todos já sabem que o senhor está na fazenda Sucupira, investigando o assassinato de minha mãe. E uma coisa eu lhe digo. Se a polícia não descobrir o criminoso, eu vou descobrir. E quando isso acontecer, eu acabo com a raça do miserável covarde. Logo agora que tudo ia mudar.
Como? O que é que ia mudar?
Minha vida. A vida de minha mãe. Tudo, enfim.
Mas ia mudar de que maneira?
Eu tenho me comunicado com mamãe. Parece que com a morte de Dona Adélia, ela ia receber alguma coisa. Só sei que me prometeu que iríamos mudar de vida. Papai... Papai não tem jeito mesmo. Não faz outra coisa senão beber o dinheiro que eu ganho com tanta luta. Mamãe me convenceu. Com o dinheiro poderíamos ir embora daqui, para longe, para onde ninguém nos conhecesse. Começaríamos uma nova vida.
Então sua mãe lhe disse que iria receber algum dinheiro deixado pela falecida patroa?
Ela não disse, inspetor. Escreveu. Eu tenho a carta aqui comigo.
Posso ver?
Por que não? Não tem nada demais. Veja.
Com licença. Meu filho. Nossa
vida agora vai tomar outro rumo. Com o dinheiro que espero receber muito breve, iremos para longe de tudo e de todos. Nem seu pai, nem Matias precisam saber do nosso paradeiro. Estou farta de lutar em vão. Agora finalmente achei o meio de mudar de vida. Teremos dinheiro. O máximo que eu puder conseguir. Eu lhe darei uma vida decente, longe dos desmandos de seu pai. Espere
por mim na próxima segunda-feira, logo cedo, na estação dos ônibus. Tomaremos o primeiro que partir para o Rio. Sua mãe. Segunda-feira? Quando ela lhe mandou esta carta?
Na quarta-feira.
Quarta?
Sim.
Hoje é sábado. O crime ocorreu ontem, sexta-feira. Para Dona Sinira planejar partir na segunda, era porque esperava receber o dinheiro por todo o fim da semana. Mas pelo que sei, o testamento ainda não foi judicialmente declarado aberto. Como pode ser?
Não sei, não, inspetor. Sei somente que íamos embora. E agora? Agora está tudo perdido.
Seu pai está em casa?
Não, senhor. Desde ontem de tarde que ele desapareceu.
Seu pai desapareceu desde ontem? E você não procurou por ele? Não tomou nenhuma providência?
Que providência? Que providência eu posso tomar? Eu já estou acostumado. Papai tomou um pileque e fica por aí. Ontem, sexta-feira, era dia dele encher a cara. Logo cedo me pediu dinheiro.
E você deu?
Dei e disse que seria a última vez. Disse que finalmente eu ia ficar livre dele e de suas bebedeiras.
Você disse a seu pai que pretendia partir com sua mãe?
Disse. Afinal, eu já estou farto de aturar tanta loucura, sabe?
Queira Deus que eu esteja errado, rapaz. Mas, caso assim não seja, você indiretamente foi culpado da morte de sua mãe.
O quê? O senhor acha que foi o velho que... Não. Não é possível, inspetor.
Nunca se pode confiar nas reações de um homem dominado pela bebida. Precisamos encontrar seu pai. Eu vou pedir ajuda ao delegado. Temos que dar uma batida para encontrá-lo.
Onde o senhor andava, inspetor? Já descobriu o assassino de Sinira?
Não, ainda não. Estamos procurando o marido dela que desapareceu desde ontem.
Nesse caso, não procuraram bem.
Como?
Se tivessem ido para os lados do açude, talvez encontrassem um inútil cozinhando a bebedeira.
Para os lados do açude?
É.
Tem certeza de que ele se encontra por lá?
Não, pelo menos estava, até mais ou menos meia hora.
Por falar em hora, eu já sei a hora do crime. Dona Sinira foi assassinada por volta de 18 horas. Onde estava a senhora nesse momento?
O senhor não perdoa nada, hein, inspetor? Pois eu lhe respondo. Às 18 horas, chovia muito. E eu, quando fui fechar as janelas lá de cima, eu parei para apreciar uma coisa bem interessante.
O quê?
Pela janela, vê-se a parte dos fundos da casa daquela infeliz.
A casa de Dona Sinira?
É. E eu parei espantada ao ver que alguém entrava sorrateiramente pela porta dos fundos procurando esconder-se.
Quem era? Sabe quem era?
Sei. Mas eu garanto que ele vai negar e que o senhor vai acreditar nele e não em mim.
Fale o que sabe, deixe as conclusões por minha conta. Quem foi que a senhora viu entrando pelos fundos da casa?
Matias.
Senhor Matias?
Ele mesmo. E apesar da chuva, eu pude ver a foice nas mãos dele.
Cuidado, Minoru. Não vamos espantar o pássaro.
E do Jaúgo? Eu não precisa ter medo, não. O pássaro está dormindo. Olha ali.
Sim. Um homem caído no meio da folhagem e dormindo a sono solto.
Olha, inspetor, olha a roupa. A roupa do homem. Está suja de sangue.
As mãos. Olha as mãos, Minoru. Manchadas de sangue também.
Isso. E as botas?
Sim. O homem tirou as botas e as deixou de lado.
Isso.
Vamos acordá-lo. Senhor Adalto, acorde.
Eu quero...
Acorde, sou da polícia.
Polícia? Não fui eu. Eu juro que não fui eu. A senhora já estava morta. Ela... Eu...
Como? O que foi que o senhor disse?
Eu estou dizendo...
Dona Sinira já estava morta?
Eu não sei de nada. Eu juro que não fui eu.
Estas botas são suas?
Minhas botas? Apareceram minhas botas.
Não. Não toque nestas botas. Levante-se e trate de nos acompanhar.
Mas eu não tenho culpa. Eu não fiz nada. Não fui eu.
Vamos tirar tudo a limpo. Venha conosco.
Mas as botas, elas são minhas.
Eu sei. Vou pegá-las pelo cano com o meu lenço. Assim. Estas botas podem ser uma prova muito importante no esclarecimento do crime.
Mas eu...
Vamos, acompanhe-nos. E não tente nenhuma gracinha. O senhor já está bastante comprometido. Vamos, senhor Adalto, vamos.
Então, ilustre amigo?
Como eu pensava, Minoru. O sangue pertencia à vítima. E as botas deixam pegadas semelhanças encontradas no quarto, onde tudo leva a crer, teve início a agressão.
Quer dizer, então, que foi ele, não? Foi o senhor Adalto que matou a mulher.
Tudo aponta como possível criminoso, mas ele nega obstinadamente. Mandei que lhe dessem roupas limpas e o fizessem lavar-se. Logo estará aqui.
Pode entrar.
Eu juro que não tenho nada com o crime, inspetor. Eu estava bêbado. Fui até lá e discuti com aquela diaba de mulher, é verdade, mas não matei ninguém.
Confessa que esteve na casa da vítima no momento do crime e discutiu com ela?
Eu discuti com o senhor, mas não foi na hora do crime, não. Quando eu saí de lá, ela estava bem viva. Tão viva que apanhou uma vassoura para me agredir. Eu fugi para não levar a pior. Eu estava muito seguro nas minhas pernas e corri. Fui esconder-me no alpendre. Eu creio que escorreguei e caí no chão. Eu não sei, parece que adormeci. Quando acordei, já estava escuro, chovia muito. Mas eu estava sem botas. Eu levantei-me, caminhei na direção da frente da casa e entrei e tropecei no corpo. Foi assim que eu me sujei todo de sangue. Você não pode me acusar, eu não fui eu não matei ninguém. Eu sei que ninguém acredita na palavra de um bêbado, mas não fui eu.
Caiu um alpendre e adormeceu. Quando acordou, estava sem as botas. E mesmo assim entrou novamente na casa e foi aí que tropeçou no corpo.
Isso.
Meu caro, está tudo muito confuso, viu? Uma história inacreditável.
Mas aconteceu, Pedro. Eu não ia inventar essa atrapalhada toda. Eu juro que não fui eu.
E quando tropeçou no corpo e caiu, o que foi que você fez?
Eu ouvi passos vindo lá de fora e tive medo de ser encontrado ali. Fugi para os fundos da casa. Aí foi que eu encontrei a porta da cozinha aberta e tratei de escapulir. Eu saí andando sem o rumo certo. Eu não sei de nada. Eu escondi-me no estábulo. Quando a chuva passou, fui para o açude. Eu pretendia lavar-me, mas ainda estava um pouco tonto. Eu tornei a adormecer. Eu só acordei quando o senhor e esse outro aí me chamaram.
Desculpe, mas esse outro aí se chama Minoro, não?
Desculpe, moço, eu não quis ofender o senhor. Eu estou apavorado, sabe? Bem que Nathaniel me dizia, um dia eu ainda ia arranjar encrenca. De tanto me embriagar, mas eu não consigo me dominar. Eu juro que não vou beber, mas... De repente me dá uma coisa, uma secura na garganta e então eu bebo a primeira dose, a segunda, mais outra e quando eu quero parar eu não posso.
Compreendo. O senhor precisava de um grande tratamento. Mas agora, antes de mais nada, precisa provar que não teve nada com o crime. Enquanto não obtivermos provas de sua inocência, se é que o senhor está inocente... O senhor está detido.
Mas mas não fui eu, Pedro. Eu dou-lhe minha palavra.
Infelizmente, senhor. Somente a sua palavra não é suficiente. Nós da polícia exigimos provas. Até agora, todas as provas são contra o senhor. Mas o caso ainda não está encerrado. Eu ainda tenho um trunfo na manga.
Que trunfo, ilustríssimo amigo?
Aquela revelação que Dona Jurema nos fez.
Aquela mulher está mentindo, inspetor. E mentindo descaradamente só para se vingar. Eu não entrei em minha casa pela porta dos fundos. Entrei pela frente, como sempre faço. E vi logo o corpo de Sinira caído no meio da sala.
Estava escuro quando o senhor chegou em casa?
Muito escuro. Com a tempestade, a noite fechou depressa.
E o senhor mesmo, no escuro, viu o corpo caído?
Bem, eu acendi o lampião, inspetor. O lampião ficava pendurado na parede ao lado da porta de entrada. Era meu hábito acender o lampião logo que entrava. E foi o que fiz. Quando vi o corpo, deixei o lampião cair. Quebrou-se e eu saí correndo sem direção. Felizmente apagou-se e não provocou um incêndio.
Eu notei os cacos do vidro do lampião quebrado logo que entrei na sala de sua casa.
Acredite então em mim.
O senhor narrou um fato que somente alguém que entrasse na sala após o crime teria sabido. O lampião quebrado.
Isso prova que estou inocente, inspetor. Quero ver se Jurema repete na minha frente o que lhe disse.
Dona Jurema está aqui. Minoro.
E por onde o ilustríssimo amigo?
Peça a Dona Jurema para chegar até aqui.
Isso, um momentinho, inspetor. Senhora, ilustre inspetor, eu vou pedir a senhora para entrar, não?
O senhor...
Dona Jurema, a senhora repetiria na presença do senhor Matias que o viu entrar pela porta dos fundos de sua própria casa na hora do crime?
Eu vi.
Eu estive olhando para os fundos da casa do senhor Matias pela janela, por onde a senhora diz tê-lo visto. É uma distância bastante razoável. E com a chuva, a escuridão...
A luz de um relâmpago eu vi perfeitamente quando ele se aproximou. Usava um encerado amarelo cobrindo o corpo e levava a foice na mão.
Mas eu não estava usando encerado sobre o corpo. Saí pela manhã com o tempo bom. Meu impermeável amarelo estava num prego no alpendre. O senhor Minoro me viu na estrada. Eu estava com a roupa encharcada no corpo.
Sim, isso é verdade muita, não? O senhor Matias estava sem capa nenhuma no corpo, não?
Bom, então eu não sei de mais nada. Eu, aliás, já sabia que a polícia, uma vez mais, ia deixar tudo por isso mesmo.
Engano seu, dona Jurema. Tanto não vamos deixar a coisa por isso mesmo que a senhora responderá pelos seus atos.
Por meus atos?
Isso mesmo. Ou vai negar que tentou confundir nosso trabalho, embaralhando provas evidentes?
Como? Provas evidentes? Mas que provas? Os senhores não estão mais adiantados do que no começo do caso.
Aí é que a senhora se engana. Aliás, todo o seu erro foi não confiar na polícia. Na pressa de complicar seus inimigos, a senhora não reparou naquilo que justamente devia ter reparado.
Meu caro senhor, eu não sou boa em charadas. Não estou entendendo onde pretendo chegar.
Eu explico. Estou querendo chegar às botas.
Às botas? Mas então... Então o senhor sabe...
E foi a senhora que andou escondendo e fazendo botas aparecerem? Sei. Ou melhor, desconfiava apenas. Agora tenho certeza.
Ora, e que tem isso demais? Eu quis apenas orientar a polícia.
E com isso quase nos desorientou. A senhora andou trocando botas à torta e à direito e embaralhou tudo. Primeiro vendo o senhor Adalto caído, bêbado e sujo de sangue no alpendre, retirou-lhe as botas que escondeu. Depois apanhou as botas do senhor Matias e propositadamente trocou-as pelas botas finas de seu patrão. Depois levou as botas do senhor Adalto para junto dele lá no açude. E por quê?
Não parece evidente, inspetor. Eu queria que os senhores chegassem à conclusão que eu cheguei. Foi Matias que matou Sinira.
Mentira! Esta mulher está louca.
Pois permita dizer-lhe que a senhora está errada.
Eu? Nunca, inspetor. Eu tenho certeza de que foi ele. Matias sabia que Sinira ia partir com o filho. Sabia que ela pretendia abandoná-lo.
Sabia?
Sabia.
E como é que a senhora sabia que ele sabia?
Eu... Bom, eu... Eu ouvi uma conversa. A Sinira estava na cozinha da casa dela conversando com Matias. Estava irritada e disse que ou ele deixava que ela partisse na segunda-feira bem cedo ou poria a boca no mundo.
A senhora viu Dona Sinira e seu Matias naquele momento?
Bem, ver eu não vi. Mas Sinira só podia estar brigando com Matias, né?
Para o seu mal é justamente tirar conclusões precipitadas e acreditar plenamente nelas, Dona Jurema. A senhora ouviu Dona Sinira brigando com alguém. Ouviu Dona Sinira ameaçando alguém. Esse alguém podia não ser o senhor Matias.
Mas então quem poderia ser, inspetor?
A pessoa que por vingança tratou de calar Dona Sinira para sempre.
Vingança? Então foi esta mulher? Foi ela, inspetor. Jurema sempre jurou vingar-se de nós.
Não, não tem provas contra mim. Não fui eu, inspetor.
Com licença. Ô, inspetor, eu recebi seu chamado.
Não, não. Será possível, meu Deus?
Pela primeira vez, a senhora chega a uma conclusão verdadeira.
Meu Deus. O que está acontecendo aqui?
Dona Jurema estava tão interessada em vingar-se... que nem concebeu a possibilidade de mais alguém ter motivos para vingar-se de Dona Sinira.
Ué, então tudo não passou de uma vingança de Jurema?
Não. Tudo não passou de uma vingança do homem com quem Dona Sinira estava fazendo chantagem.
Como?
O homem que ela sabia ter cometido um crime de morte e que, no entanto, estava livre de suspeitas. Dona Sinira, na ânsia de arranjar dinheiro, não pensou nas consequências que seus gestos poderiam acarretar. Em vez de receber o dinheiro da chantagem, encontrou a morte tal como sua outra vítima. O crime enreda os criminosos de tal sorte
que obriga-os a ir praticando novos crimes para ocultar os antigos.
Eu não entendo o
senhor Evaristo, cartas na mesa.
Como?
O senhor não estava afastado de suspeitas no caso do acidente...
Eu?
No qual sua esposa perdeu a vida. Meu amigo delegado Aníbal não havia arquivado o caso.
Mas, inspetor...
Estava apenas aguardando uma oportunidade para arranjar provas. As provas estão em nossas mãos.
Ficaram loucos? Eu vou contratar um bom advogado e processá-los por injúria.
Mesmo diante das provas que Dona Sinira enviou ao delegado?
Provas? Que provas?
Dona Sinira, ao tentar chantagem contra o senhor, tomou também algumas providências para o caso de seu plano falhar.
Como?
Na quinta-feira procurou o delegado e entregou-lhe um envelope que, segundo pediu, deveria ser aberto em caso de suceder alguma desgraça. Nesse envelope, além de uma carta do próprio punho de Dona Sinira, narrando toda a história da chantagem, há também um bilhete de sua falecida esposa.
Que?
Um bilhete que ela pediu a Dona Sinira que guardasse e que só entregasse à polícia se algo fora do comum lhe sucedesse. Se Dona Sinira tivesse cumprido à risca a recomendação da patroa, a estas horas o senhor já estaria atrás das grades. E ela estaria viva. Mas deixou-se vencer pela cobiça.
Ah, miserável. As duas estavam de acordo, hein? E eu, idiota, pensei que tudo não passasse de ameaças de Sinira para tomar-me dinheiro. Eu jamais me deixaria chantagear. Os chantagistas nunca se dão por satisfeitos. A Sinira iria sempre pedir mais.
E para evitar que tal coisa acontecesse, o senhor cobriu-se com o impermeável do senhor Matias, armou-se com a foice e praticou sua terrível vingança.
E como desconfiou de mim? Só ao receber as cartas?
Não. Desconfiei desde o momento em que o senhor, não sabendo que eu estava em sua casa, reclamou aos berros pelas botas que deixara fora do quarto para serem limpas. As botas que o senhor usava na ocasião do crime. O senhor mesmo garantiu que pisa regularmente e não ao calcanhando o salto, como faz o senhor Matias. Pois as marcas deixadas no quarto de Dona Sinira eram de botas de um homem que pisa firme e corretamente. As suas marcas. Então, ainda está disposto a contratar advogados para nos processar?
Não. Eu sei quando perco uma parada.
Mas se isso o consola, saiba que mais alguém vai responder processo por impedir a marcha normal da lei.
Quem?
A pessoa que provocou uma verdadeira dança das botas e quase estraga o caso. A senhora sabia que é crime esconder provas?
O feitiço virou contra o feiticeiro. Você queria vingar-se de mim e de Sinira e vai acabar em cana.
É como diz aquele velho ditado, não? A vingança sempre deixa gosto amargo na boca daqueles que praticam ela.
Muito bem. E com isso, senhores, eu dou o caso por encerrado.
De Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soberal, Vingança. Tomaram parte os seguintes artistas: Sinira, Séria de Castro, Adalto Orlando Melo. Minoro, Cauê Filho, Evaristo, Geraldo Velar. Jurema, Carmen Dolores, Matias, Carlos Leão, Nathaniel Laio Júnior. Inspetor Santos, Domício Costa. Controle de som, Paulo Cordeiro. O Teatro de Mistério é apresentado sempre aos sábados às 9h05 e às segundas-feiras às 22h05 em reapresentação.